homenageando os maiores talentos da música nacional e internacional. As trilhas sonoras premiadas. Os grandes filmes em destaque. Reinaldo Basile apresenta Muito Especial.
Não é Rádio Despertador, mas durante alguns meses a mesma música toca todo dia, na mesma hora, ou quase. Desde o início dos anos 70, as trilhas sonoras se transformaram em parte integrante de uma novela, e anualmente elas movimentam milhões e milhões de reais. A Rede Globo, por exemplo, lança no mínimo duas trilhas de cada novela, a trilha nacional e a trilha internacional. As novelas passam, poucos personagens ficam, e as canções, mesmo 20, 30, 40 anos depois, ainda são lembradas. Quem não se lembra, por exemplo, da música da novela de Jeanette Claire, apresentada às 8 da noite, de 20 de junho de 1970 até 15 de julho de 1971, cujo título era Irmãos Coragem.
Manhã despontando lá fora.
Manhã já é sol, já é hora.
E os campos se abrirão em flor.
Que é preciso coragem, que a vida é viagem, destino do amor.
Abre o peito, coragem, irmão. Faz do amor sua imagem, irmão. Quem a vida se entrega, a sorte não nega seu braço, seu chão.
Manhã despontando lá fora. Manhã já é sol, já é hora. E os campos se abrirão em flor. E é preciso coragem, que a vida é viagem, destino do amor.
O rumo, a raça, a roda, o rodeio, o rio, a relva, o risco, a razão. Mas quem a vida se entrega, a sorte não nega seu braço e seu chão.
Manhã despontando lá fora. Preciso coragem, que a vida é viagem, destino do amor. O rumo, a raça, a roda, o rodeio, o rio, a relva, o risco, a razão.
Mas quem a vida se entrega, a sorte não nega seu braço e seu chão.
Irmão, é preciso coragem.
Irmãos Coragem, de Nonato Buzar e Paulinho Tapajós, da novela com o mesmo título, Irmãos Coragem, na interpretação de Jair Rodrigues. Essa novela foi a maior de Jeanette Claire, 328 capítulos, e tinha no elenco Tarcísio Meira, Glória Menezes, Regina Duarte, Cláudio Marzo, Cláudio Cavalcante e outros. Era a luta dos irmãos Coragem em Coroado, uma vila do interior de Goiás, quando a injustiça caiu sobre o irmão mais velho, João, vivido por Tarcísio Meira, que teve o diamante que ele achou no garimpo roubado. Aproveitando o tema, trilhas sonoras de novelas, um destaque especial vai para Genete Estoco Emer Dias Gomes. Eu repito, Genete Estoco Emer Dias Gomes, a Janete Clare, que escreveu muitas novelas e morreu no Rio de Janeiro em 16 de novembro de 1983, há 28 anos, data que será mais bem lembrada na próxima quarta-feira. Janete Clare nasceu em Conquista, no Triângulo Mineiro, no dia 25 de abril de 1925. Ainda na adolescência, ela escrevia contos e fábulas. Quando saiu da terra natal, veio para São Paulo, onde aos 16 anos iniciou a carreira de radioatriz na Rádio Tupi de São Paulo. Adotou o nome artístico Janete Clare. Clare, inspirada na música Clair de Lune, do compositor francês Claude Debussy, por sugestão de Otávio Gabus Mendes, e Janete, porque era mais fácil de falar do que Genete, que era o seu nome verdadeiro. Nos anos 50, já casada com Dias Gomes, também dramaturgo, ela passou a escrever radionovelas. Na década de 60, iniciou a produção para a televisão, passando pela Rede Tupi, pela Excelsior e depois ficando, em definitivo, na Rede Globo, até morrer vítima de câncer do intestino.
Dizer sim, Brasil, mostra sua cara. Quero...
Outra bala, hein? Brasil, do Cazuza, do Jorge Israel e do Nilo Ribeiro, na voz de Gal Costa, tema da novela Vale Tudo. A abertura da novela Vale Tudo foi um marco da história da telenovela. A música de Cazuza, que vocês ouviram, Brasil, na voz de Gal Costa, era acompanhada de um mosaico de imagens que procuravam compor um retrato do país. Ao final, as imagens formavam a bandeira do Brasil. Lembram-se? Vale Tudo, de Aguinaldo Silva, Gilberto Braga e Leonor Bacerres, foi exibida de 16 de maio de 1988 até 7 de janeiro de 1989. Foi pela Rede Globo, no horário das 8 da noite, novela das 8, tendo no elenco Regina Duarte, Glória Pires, Daniel Filho, Antônio Fagundes, Cássia Kiss, Renata Sorrá, Beatriz Segal, entre outros. A história tratava de problemas sociais sérios e atuais no país. Além da questão ética e da honestidade, a novela discutiu o drama do alcoolismo, através da personagem Heleninha, vivida e muito bem por Renata Sorrá, que no final da trama integrou-se ao Alcoólatras Anônimos. Beatriz Segal, no papel de vilã, a Odete Reutemann, conquistou grande popularidade. O assassinato de Odete Reutemann levou o país a indagar quem matou Odete Reutemann, enquanto se aguardava que destino os autores haviam preparado para os outros envolvidos também. E a assassina foi Leila, interpretada por Cássia Kiss, mulher de Marco Aurélio, papel vivido por Reginaldo Farias, que depois de um golpe arrasador, fugiu do país, dando uma banana através do gesto com os braços. Certeza de que todos se lembram disso. Com uma trama contagiante, uma crítica social ao país foi feita a partir de uma pergunta a milhões: vale a pena ser honesto no Brasil de hoje? Isso foi em 1988, hein?
Meu corpo sem rosca, vem minha flor, amor vem com calor no meu corpo sem rosca. Vem minha flor, vem sem pudor, em seus braços me mata. Dieta do agreste, lua cheia de tesão, é lua, estrela, nuvem carregada de paixão. Dieta é fogo ardente, queimando o coração. Seu amor mata a gente mais que o sol do sertão.
Quem viveu a Tieta foi a atriz Betty Faria, pelo menos na versão de televisão para a Globo. Mais uma novela, mais um sucesso. Tieta, de Paulo, Debétio e do Boni, na voz de Luiz Caldas. Essa novela baseada no texto do grande Jorge Amado. E com essa aí, nós vamos chegando ao final da primeira parte do programa de hoje. Mas não saia daí, porque nós voltamos em 2 minutos.
Na Rádio Cidade, você está ouvindo Mundo Especial.
Com saúde não dá para brincar. Você sabia que quando o câncer de mama é descoberto cedo, ele pode ter cura? Cuidar da saúde da mama é para a vida toda. Então, a partir de 40 anos, inclua em seus exames anuais a mamografia. É um hábito que pode salvar sua vida. Procure um mastologista. Ele é o médico que cuida da saúde da mama. Fique de olho.
Na Rádio Cidade, você está ouvindo Reinaldo Basile.
Muita gente ficou grudada até no repeteco que passou outro dia, no Vale a Pena Ver de Novo, novela O Clone.
Regando as areias.
Linda essa aí, hein? Sob o sol, Sagrado Coração da Terra, do Marcos Viana, que teve como solista a Malu Aires, da novela O Clone. O Clone, novela da Globo, foi apresentada de início, né? Porque depois foi reapresentada, eu já falei no Vale a Pena Ver de Novo, mas ela foi apresentada de início no período de 1º de outubro de 2001 até 15 de junho de 2002, de Glória Pérez, direção-geral do Jaime Monjardim. No elenco, Giovanna Antonelli, que viveu a Jade. Murilo Benício, que fez um duplo papel. Ele representou os dois. O Diogo, que morreu, e depois aquele que foi clonado, não é? O Juca de Oliveira foi o Dr. Albieri, que guardou as células exatamente para fazer o clone. E assim foi realizado o maior sonho da vida dele. Foi o primeiro a fazer clonagem de um ser humano. O clone foi exportada para 91 países e ganhou muitos prêmios. Hoje o Muito Especial está falando da importância que a trilha sonora tem nas novelas. A bem da verdade, não só as novelas ganham importância com a adoção da trilha sonora, como também filmes, propagandas e até peças de teatro. E cada caso requer um tipo de música. Para um comercial de remédio, por exemplo, uma música acústica e calma talvez seja mais indicada. Para propaganda de roupas, a música eletrônica parece ser a ideal, dizem os especialistas desse ramo. Ao longo da história, muitos filmes ficaram conhecidos pela sua trilha sonora. Exemplo disso é a famosa cena de Psicose, filme de Alfred Hitchcock, do qual Marion, interpretada por Janet Leigh, é morta durante o banho. Lembram-se disso, não é? E acompanhava aquele inesquecível som das facadas. No Brasil, em 1953, o filme O Cangaceiro, produzido pela Companhia Cinematográfica Vera Cruz, foi o primeiro a conquistar o prêmio de melhor trilha sonora no Festival Internacional de Cannes, na França. Enfim, o que seria dos filmes, das propagandas e das novelas sem as trilhas sonoras, hein?
Dizem que Roque Santeiro, um homem debaixo de um santo, ficou defendendo seu canto e morreu. Mas sei que ainda é vivente na lama do rio corrente, na terra onde ele nasceu. Dizem que Roque Santeiro, um homem debaixo de um santo, ficou defendendo seu canto e morreu. Mas sei que ainda é vivente na lama do rio corrente, na terra onde ele nasceu. E no ABC do santeiro,
o que diz o A, o que diz o A?
O A diz adeus à matriz.
O que diz o B, o que diz o B?
O B é batalha de morte.
O que diz o C, o que diz o C?
Coitado do povo infeliz. O T diz que Roque Santeiro não pôde ver seu povo em pranto, com a vida defendeu seu canto e morreu. Mas sei que ele é vivente, abençoa o povo crente, até quem não lhe socorreu. E no ABC do Santeiro,
o que diz o A, o que diz o A?
O A diz adeus à matriz.
O que diz o B, o que diz o B?
Batalha de morte,
o que diz o seu, o que diz o seu?
Coitado do povo infeliz. O D diz que Roque Santeiro não pôde ver seu povo em pranto, com a vida defendeu seu canto e morreu. Mas sei que ele é vivente, abençoa o povo crente, até quem não lhe socorreu.
Roque Santeiro, de Sá e Guarabira, com eles, da novela do mesmo nome. Roque Santeiro, por sinal, uma das melhores, hein? Novela escrita pelo marido de Janete Clair, Dias Gomes, que morreu em 19 de maio de 1999. O Dias Gomes teve a parceria nessa novela do Aguinaldo Silva. Essa novela deveria ter ido ao ar pela Globo em 1975. Já tinha 30 capítulos gravados, mas no dia da estreia, a Globo recebeu um ofício do governo federal censurando a telenovela. Em seu lugar, entrou uma reprise em compacto da Selva de Pedra, da Janete Clair, enquanto ela escrevia às pressas uma outra novela para ir ao ar, O Pecado Capital. Roque Santeiro foi definitivamente ao ar e, com o beneplácito da censura, só 10 anos depois, no período entre 24 de junho de 1985 até 21 de fevereiro de 1986, também no horário das 8. No elenco, Regina Duarte, vivendo a viúva porcina, Lima Duarte, que era o senhorzinho Malta, José Wilker, que era o coroinha Luiz Roque, conhecido como Roque Santeiro, por sua habilidade em modelar santos, Ari Fontoura, que era o prefeito Florindo Abelha, Paulo Gracindo, saudade, hein? O padre Hipólito, Heloísa Mafalda, jundiaiense, hein? Vivendo a dona Pombinha e outros maravilhosos atores globais. E o Brasil se reuniu em frente à televisão para assistir à inteligente sátira nacional e à incrível história da viúva, que foi sem nunca ter sido. Alinhavado tudo pelos alegóricos habitantes de Asa Branca, uma galeria de tipos que passou a fazer parte da vida de milhões de brasileiros. A notável penetração de Roque Santeiro nos hábitos brasileiros, discutindo religião, misticismo popular e política, descartando o romantismo e adotando a caricatura no lugar de personagens psicológicos, deu à telenovela sua condição de catalisadora de massas. E Roque Santeiro contaminou o país.
na Cansu, na Fatu, na Kasur, na Fatur, bina Jurm ke Hajur mar gaye, ho mar gaye.
Pronto, essa aí só para lembrar uma novela mais recente, Caminho das Índias, plasticamente belíssima, com filmagens aí tomadas na Índia. E essa novela marcou demais também. Os senhores tiveram o tema, um dos temas principais, Biri, com Sukhvinder Singh e Sunid Chauhan. E com essa aí nós vamos chegando ao final da segunda parte do programa de hoje, falando das músicas de novelas e tudo por conta exatamente da homenagem especial a Jeanette Claire, como já dissemos. Mas fique esperto, porque nós voltamos e é já já.
Você ouve Muito Especial com Reinaldo Bazini.
Vamos perguntar ao pessoal aqui na rua se alguém já doou sangue. Por favor, o senhor, doa sangue?
Ih, tô sem tempo, desculpa.
Já doou sangue?
Não conheço ninguém que precise, desculpa.
E a senhora, já doou sangue?
Ai, não posso falar agora, tenho medo de agulha também, desculpa.
Se um dia você precisar de sangue e o hospital não tiver, que desculpa vai querer ouvir? Prove que seu sangue passa mesmo pelo coração. Doe. Fundação Pro Sangue. 0800 550300.
Na Rádio Cidade, você está ouvindo Reinaldo Bazilli.
Em setembro, se Vênus me ajudar, virá alguém. Eu sou de virgem e só de imaginar me dá vertigem.
Minha pedra é ametista.
E essa aí voltou para o ar, e num horário especial, o astro.
Necessito ir urgente ao dentista. Tenho alma de artista e tremores nas mãos. Ao meu bem mostrarei no coração um sopro e uma ilusão. Eu sei, na idade em que estou, aparecem os tiques, as manias transparentes.
Transparentes, feito bijuterias, pelas vitrines
da Siloper da alma.
Bijuterias, de Aldir Blanc e João Bosco, com o João Bosco, tema da novela O Astro, que voltou para a telinha em horário especial. Mais uma novela da principal homenageada de hoje, Jeanette Claire, a inescrupulosa escalada social e econômica de Herculano Quintanilha, vivido na primeira apresentação pelo Francisco Coco, de cartomante, numa churrascaria, a alta direção de um forte grupo empresarial foi um dos maiores sucessos na história da telenovela, levada ao ar pela Globo no horário das 8 da noite, no período de 6 de dezembro de 1977 até 8 de julho de 1978. No elenco, Dina Sfati, Tony Ramos, Elizabeth Savala, Edwin Luizzi, Heloísa Mafalda, outra vez a nossa Heloísa, Flávio Migliaccio, Ângela Leal, entre outros. O clímax maior foi revelar quem matou Salomão Rayala, vivido na primeira apresentação por Dionísio Azevedo. Uma indagação que permaneceu durante 5 meses na cabeça dos telespectadores. E quem matou foi Felipe Cerqueira, vivido por Edwin Luizzi, o jovem amante de Clô, que era Teresa Raquel, esposa do assassinado Salomão Rayala. Baseados nessa novela de Janete Clair, Alcides Nogueira e Geraldo Carneiro criaram a minissérie O Astro, que foi ao ar pela Globo até o final de outubro passado. Foi isso que eu falei, voltou à telinha, tendo no papel de Herculano Quintanilha o ator Rodrigo Lombardi. O próprio João Bosco, um dos autores de Bijuterias, disse que no ano de 1977, o produtor Guto Graça Mello foi ao estúdio, ouviu a música e decidiu colocá-la na abertura da novela. E no remake, que foi ao ar, como eu já disse, esse ano, a Globo manteve a gravação de Bijuterias, que era de 1977.
Caia na
Dancing Days, com as frenéticas, novela do mesmo nome. Todo mundo se lembra. Uma novela de Gilberto Braga, que foi ao ar pela Globo, também no horário das 8, de 10 de julho de 1978 até 27 de janeiro de 1979. Júlia Matos, interpretada por Sônia Braga, depois de 11 anos de prisão, tentava conquistar o amor da filha Marisa, vivida pela Glória Pires, e o maior obstáculo era a colunável Yolanda Pratini, vivida por Joana Fon, sua irmã, que criou a menina como filha, dando luxo e conforto. Gilberto Braga procurou, no início da novela, demonstrar como a sociedade recebia os ex-presidiários. Sônia Braga tornou-se a grande estrela da televisão. A novela, acima de tudo, foi um manifesto a favor da discoteca. Para o título da novela, o autor pegou o nome emprestado da famosa boate de Nelson Motta, no Rio de Janeiro, a Frenetic Dancing Days Discotheque. O grupo, formado por Sandra Pera, irmã de Marília Pera e, na época, cunhada de Nelson Motta, Regina Chaves, Leiloca, Lidoca, Dulcilene de Moraes e Edir de Castro, surgiu em 1976 com o nome As Frenéticas, também associado ao da discoteca. Nelson Motta, para servir às mesas do espaço ocupado pela enorme pista de dança da discoteca, contratou essas garçonetes a seis, vestidas de malhas colantes, saltos altíssimos e maquiagem carregada. E no meio da noite, de surpresa, elas subiam ao palco e cantavam três ou quatro músicas e depois voltavam a servir as mesas. Foram então batizadas de As Frenéticas. Fizeram tanto sucesso que passaram a fazer shows e até gravaram discos. No final dos anos 70, elas conseguiram o feito de emplacar o tema de abertura de três novelas da Globo: Feijão Maravilha, Perigosas Peruas e esse Dancing Days que ouviram.
Sei, io sempre qui. nascer. Cantare per non morire, illudermi per non soffrire. Parole, colore della vita, sempre, sempre per te.
Tormento d'Amore, de Luiz Schiavon, Marcelo Barbosa e Antônio Scarpellini, das vozes de Aguinaldo Raiol e Charlotte Church, com a grande orquestra de estúdio de Londres, da novela Terra Nostra. E com essa aí, nós vamos chegando ao final da terceira parte do programa de hoje. Mas fique bastante atento, porque a gente volta de repente.
Na Rádio Cidade, você está ouvindo Mundo Especial.
A cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. A cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são homens. Homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres. Sabe por quê? Porque o homem não cuida da própria saúde. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Política Nacional da Saúde do Homem.
Na Rádio Cidade, você está ouvindo Reinaldo Basile.
Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval na vida de um sonhador, de um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou.
Identificação imediata. Paulinho da Viola, Pecado Capital.
Alguém já falou, mas é preciso viver, e viver não é brincadeira, não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si, irmão desconhece irmão. E aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador, de um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. E a grandeza se desfaz quando a solidão é mais. Alguém já falou, mas é preciso viver, e viver não é brincadeira, não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si, irmão desconhece irmão. E aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução. E solidão, e solidão, e solidão, e solidão.
Pecado Capital, do Paulinho da Viola, com ele, e tema principal da novela do mesmo nome, Pecado Capital. Outra novela da Janete Clare, o Pecado Capital, teve direção do Daniel Filho. Foi na Globo, no horário das 8 também, no período de 24 de novembro de 1975 até 5 de julho de 1976. Cardão, vivido por Francisco Coco, sobe na vida ao se apossar ilegalmente do dinheiro de um assalto a banco. O primeiro capítulo acontece justamente com o assalto ao banco e, consequentemente, o dinheiro sendo deixado no táxi do Cardão. Salviano Lisboa, papel vivido por Lima Duarte, um viúvo milionário com 6 filhos, mas ele vivia em completa solidão, isso até conhecer Lucinha, que era Bete Faria, uma operária e namorada suburbana do Cardão. Sua entrada na vida de Salviano aciona uma série de conflitos com seus filhos, que não queriam a união do pai com a Lucinha. Cardão, do último capítulo, morreu assassinado e sua morte foi publicada no jornal. E no mesmo jornal, um destaque social: o casamento da Lucinha com o Salviano. Essa novela foi considerada a melhor de Janete Clare. Encerrar o Coral Fama, com o tema de abertura da novela Esperança. Gravação, montagens e edição, José Roberto Pereira. Mesa de som e computadores Cidade, Manuel Bessias e Tom Moraes.
Vida, vida, esperança.
Muito especial.
Produção e apresentação, Reinaldo Basile.
Esperança e paz.
E sábado que vem tem mais neste mesmo horário, você já sabe. Continue na cidade. Um bom fim de semana e até a próxima, se Deus quiser.
Vida, vida.
junto aos pais.